Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estar aqui nessa noite para adorarmos e bendizer o nome santo do Senhor. Meus irmãos, mediante esse hino que o grupo de louvor acabou de cantar aqui, eu tenho que te dizer, eu sou obrigado a te dizer que se você for à França, você encontrará ali o túmulo uma das expressões maiores do Espiritismo, Allan Kardec, e lá ele está no seu túmulo. Mas se você caminhar um pouco mais, ir até a Ásia, você vai encontrar ali o túmulo de Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda, e ali você vai ver que o corpo dele está ali. Mas se você for a Jerusalém, nesse momento, no Santo Sepulcro, e você olhar lá dentro, você vai encontrar a descrição: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia! O Deus que nós servimos ressuscitou. Aleluia! Será que você pode adorar a Deus nessa noite, glorificar, porque o Deus que você serve é um Deus vivo. Aleluia! Embora algumas religiões queiram colocá-lo como um Cristo vencido, pendurado no madeiro, numa cruz, com os braços estendidos, com um semblante de derrota, mas tenho que te lembrar que o nosso Deus, o nosso Jesus, é vencedor. Aleluia! Glórias a Deus. Você que pode, feche os teus olhos comigo e vamos fazer uma oração ao Senhor nessa noite. Senhor meu Deus, Pai bendito, soberano, Senhor, eu de mim não tenho nada para te oferecer, não tenho recurso, não tenho condições. Senhor, mas me coloca à sua disposição para servir como um canal de bênção para a sua igreja, para trazer uma palavra do céu para a sua igreja nesta noite, Senhor. Senhor, venha falar aos nossos corações. Venha falar com a sua igreja, venha revelar a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Senhor, venha falar conosco. Nós te pedimos, Senhor, por bondade, não despeça o seu povo, Senhor, com as mãos vazias, mas despeça o seu povo com o coração fervendo com palavras boas, como está escrito no Salmo 45, verso 1, Senhor, onde o salmista diz: meu coração ferve com palavras boas. Que o coração do crente nessa noite, Senhor, possa ferver com a tua palavra, vibrar com a tua palavra, porque é o que nós te pedimos, Senhor. Amém, Jesus. Pode tomar o seu assento, meu irmão. Meus irmãos, na última semana, nós tivemos no Paraná um julgamento de uma figura política muito importante no Brasil. E essa figura política, ele foi julgado por corrupção ativa, passiva, e ele foi condenado já em segunda instância por ter desviado dinheiro público, dinheiro que poderia ter sido usado para construir algumas creches, alguns hospitais, algumas escolas, poderia ter sido usado para tantos outros fins que iriam além de um triplex. Dinheiro público que poderia ser investido na educação do nosso país, tão judiada. E por que não dizer da saúde do nosso país, tão castigada? E eu fico imaginando, meus irmãos, o que é que leva uma pessoa a usufruir de algo que teoricamente não é dela. O que leva a pessoa a desviar fortunas, dinheiro que poderia ter sido usado na saúde, enquanto muitas pessoas morrem nas filas dos hospitais. O que é que leva a pessoa a fazer isso, meu Deus? O que é que leva, como noticiado alguns dias no jornal, um filho assassinar a sangue frio os pais? O que é que leva um motoqueiro em alta velocidade, numa noite de sábado, a atropelar uma criança de 1 ano e se evadir do local sem prestar socorro? Isso me faz pensar, irmãos, que isso é a ausência de pelo menos 3 coisas. Primeiro, é a ausência de Deus. A sociedade clama, grita, implora por Deus. A segunda ausência, e essa eu acho que mais evidente no meio da sociedade, é a ausência de amor. Parece que as pessoas não estão mais preocupadas umas com as outras. Elas estão preocupadas em se satisfazer. Satisfazer os seus anseios primeiro e depois da sua família. E depois daqueles que estão à sua volta. Isso fica caracterizado como a ausência de amor. Amor parece ser uma palavra tão demodê, parece ser uma palavra tão pouco usada. Às vezes, na juventude, o jovem, para conseguir uma namorada, ele fala, eu te amo. Mas com o tempo, parece que isso também vai esfriando no coração dele. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre um versículo. E esse versículo nós vamos picotar ele. Nós vamos quebrá-lo em 3 partes. Eu quero chamar a tua atenção para o Evangelho de João. Um versículo que quase todos conhecem de cor. Qual que é o versículo, Jair? É esse mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. João 3,16, de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu fico imaginando, o texto começa, porque Deus amou o mundo. Eu fico imaginando, o que é que leva Deus olhar para uma sociedade tão corrompida, um povo tão mau, um povo tão sanguinário, um povo que só pensa no seu próprio umbigo, em satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios deleites. E ainda assim esse Deus consegue olhar para essa sociedade e sentir amor. E a pergunta que eu me faço é, por que é que Deus me ama? E eu sei que Ele me ama. Por que é que Deus te ama? Pode ser que você entrou aqui nessa noite e você não se sinta amado pelo seu cônjuge. Talvez você não se sinta amado pelos seus pais. Talvez você não se sinta amado pelas pessoas que estão à sua volta. Mas se existe uma verdade, essa verdade é: Deus te ama. Deus ama você. E a segunda parte que eu quero dizer é que Deus te ama apesar de você ser quem você é. Amém? Dá para ouvir um amém aí? Ô, glória, tá ficando bom. Mas vai apertar um pouco mais, porque quando eu olho para mim, meus irmãos, sinceramente, eu encontro motivos para que Deus não me ame. Quando eu olho para dentro de mim, para a minha estrutura, para o meu ser, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu faço, eu imagino, como é que pode Deus, um ser tão santo, tão maravilhoso, amar alguém como eu? Mas fato é que Ele nos ama. Ele ama você assim como você é. O amor do homem, ele é um amor extremamente interessante, porque ele é um amor condicional. O que eu quero dizer com isso? Que você gosta das pessoas que pensam como você. Você quer estar na presença das pessoas que falam e que agem como você. Mas pessoas que pensam um pouco diferente de você, você as tem por chata, não é mesmo? As pessoas que às vezes são um pouco rude, você quer se manter uma certa distância dela. Porque o nosso amor, o amor humano, é um amor condicional. Você gosta, você ama de quem gosta de você, de quem ama você. É assim, as pessoas são assim. Mas e o amor de Deus? Como será que é o amor de Deus para conosco? O que é que leva um Deus santo, perfeito, a enviar o seu filho, o seu único filho, à terra, para morrer, para dar a salvação àquelas pessoas que são más, são pessoas completamente deturpadas pelo pecado? A resposta para essa pergunta está em Romanos, capítulo 5, verso 8. Você que tem a sua Bíblia, abre ela rápido comigo aí, Romanos capítulo 5, verso 8, ou faça uso do nosso telão, do nosso amado irmão telão. Romanos capítulo 5, verso 8. E o que diz lá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós bonzinhos. Sendo nós pessoas do bem, amantes de tudo que é correto e perfeito. É isso que diz o texto? Não. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele te ama assim como você é. Deus te ama apesar de você. Deus, ele se preocupa com você e ele te quer bem, apesar das suas falhas, dos seus pecados, dos seus fracassos, dos seus anseios, apesar de muitas vezes nós não confiarmos em Deus, apesar de muitas vezes nós desobedecermos a Deus, apesar de muitas vezes nós darmos as costas para Deus, ainda assim, Deus nos ama. Aleluia. Mas sabe, às vezes, apesar de nós não nos sentirmos amados, às vezes é comum um bom funcionário não se sentir valorizado pelo seu patrão. Às vezes um filho, ele não se sente amado pelo pai. Às vezes nós chegamos a questionar isso. Eu me recordo que no começo da minha fé, eu passava por algumas circunstâncias na minha vida que eu chegava a questionar se realmente Deus me amava. Eu falava, como pode, meu Deus, o Senhor me amar? E eu passando por essa situação, o Senhor ainda tem a cara de pau de dizer que me ama, Senhor. Tem uma coisa errada aqui. Eu não posso sofrer o que estou sofrendo se o Senhor me ama. E aí vem a maturidade. A gente começa a encontrar ali o capítulo 1 de Tiago, e nós vamos entender que Deus nos prova para nos fortalecer, fortalecer o nosso caráter, que nós passamos por algumas circunstâncias adversas na nossa vida, para que nós possamos estar mais próximos de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite dessa forma, não se sentindo amado, não se sentindo valorizado. Mas olha, feche os teus olhos agora, feche os teus olhos agora, só um minutinho, diga para você mesmo, Deus me ama, obrigado Senhor, por esse amor tão incondicional com qual o Senhor me ama. Eu me sinto amado, amado pelo Senhor, aleluia. Agora abra os teus olhos e me diga, como é que você se sente sabendo que você é amado do Senhor, aleluia. Apesar das circunstâncias, apesar de você se achar não merecedor desse amor, Deus te ama, aleluia. Agora, o amor de Deus, ele é incondicional. Alguns dias, nessa semana última, eu tenho uma filha pequena, de 1 ano e 3 meses, e eu dizia para ela não fazer algo, e ela fazia. Eu falava para ela, filha, se você fizer, papai vai te bater. E ela me afrontou, irmãos, olha só como que é a ousadia da menina. Aí eu peguei a chinelinha e com muita unção deu uma chineladinha na popinha dela. Eu acredito que nem doeu a chinelada, mas ela chorou, sentida, e me abraçou depois. Será que esse momento em que eu fiquei bravo com ela, e eu bati nela, deu uma chineladinha santa nela, será que eu deixei de amá-la por esse momento? Não, mas a repreensão se fez necessária. E quando ela veio me abraçar, aquilo me quebrou e eu falei, meu Deus, como eu tive coragem para ter essa criança. Mas tive que ser firme. Meus irmãos, eu acredito que com Deus, como é o nosso Pai, não é diferente. Existem momentos que Deus fala conosco, e a gente parece não ouvir o que Deus quer falar conosco. Existem momentos que Deus fala, não faça isso, não vai por esse caminho, mas você temoso como você é, você vai e faz. E aí depois, vem as consequências. Vem a chineladinha de Deus. E aí você questiona, por que é que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que eu estou passando pelo desemprego? Por que é que eu estou passando por essa circunstância? Será que Deus não fala mais comigo? Será que Deus não me ama mais? Deus te ama. Mas às vezes, Deus tem falado com você, Deus tem falado conosco. E o nosso ouvido, meus irmãos, parece que tem se enchido de uma serinha, e essa serinha nos impede de ouvir a voz de Deus, e aí Deus age. E aí Deus fala conosco de outra forma. Deus permite que algumas circunstâncias venham se abater sobre nós. Mas para que isso? Para o nosso próprio bem. Para que nós possamos entender que nós devemos ser obedientes a Deus. E nesse momento de prova, nesse momento de dor, o que torna a prova mais suave, mais tranquila, é saber que Deus nos ama. Apesar de qualquer circunstância, o amor de Deus está sobre nossas vidas. Talvez você tenha vivido na sua vida momentos em que te leva a questionar esse amor. Eu estou falando com você mesmo. Existem momentos que você questiona o amor de Deus. Tem momentos que você questiona se Deus ainda se importa com você. Olha, estou falando aqui na direção de Deus, que Deus se importa com você, que Deus te ama, que Ele quer o seu bem. E que essa situação, que essa aprovação que você está passando é passageira. E depois que você passar por ela, você vai levantar as suas mãos para os céus e adorar o Senhor. Porque Ele é o Senhor da sua vida. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira dá a ideia de dimensão, da ideia de tamanho, comprimento. Será que alguém aqui pode me dizer qual é o tamanho do amor de Deus? O que é que leva um pai a abrir mão do seu filho e deixar que esse filho vá até ao Calvário por pessoas tão más, tão cruel? Será que alguém aqui saberia dimensionar o real tamanho do amor de Deus? Quando Jesus disse essas palavras a Nicodemos, que o amor de Deus era tamanho tal, e acredito que ele mesmo não encontrou palavras para dimensionar o tamanho do amor de Deus. Isso me faz pensar, meus irmãos, que não existe pecador tão ferrenho, não existe alguém tão pecador, tão miserável, tão mal, que não possa ser alcançado por esse amor. Não existe nada que você tenha feito ou venha fazer que pode eliminar, excluir esse amor de Deus para com a tua vida. Não existe nada que possa apagar esse amor tão incondicional que o Senhor tem pela sua vida. Mas eu tenho que dizer também que o amor de Deus, além de incondicional, ele é universal. Acredite, o amor de Deus é universal. Talvez você possa imaginar, embora, né, a palavra de Deus nos diz que nós somos um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Mas eu tenho que te dizer que Deus não ama você só porque você está sentado aqui. Deus não ama você porque você deu ouvido ao chamado de Deus e você veio para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque se você abrir a sua Bíblia lá em 1 livro de Timóteo, capítulo 2, verso 4, você vai ver que o amor de Deus, ele é universal. Deus ama você, mas ama os das couves também. Deus ama você, mas ama também a Dona Maria. Deus ama você, mas ama também o seu Joaquim, o seu Manuel da padaria, aquele que não quer nem saber falar de crente. Deus ama ele também. Sabe por quê? Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, verso 4 diz: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, o amor de Deus, ele é universal. Deus ama aquele que nós muitas vezes não valorizamos. Deus ama aquele que o Lula não valoriza. Deus ama aquele que o Temer não valoriza. Deus ama aquele a quem as autoridades públicas viram os olhos. Deus ama a todos, porque o amor de Deus, ele é incondicional, mas também é universal. Deus ama a todos. Se existe uma verdade, essa verdade é que quando você está evangelizando, você olha para uma pessoa não crente, diz para ela assim: olha, Deus te ama, Jesus te ama. Pode ter certeza que Jesus ama ela mesmo, ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Aleluia. Irmãos, é tão duro quando alguém se acha superior ao outro, porque ele tem um cargo na igreja, ou ele se acha superior porque o irmão usa uma bermuda e ele não. É tão complicado alguém que se acha superior ou mais santo que o outro porque não aparou a ponta do seu cabelo. É tão complicado, irmão, sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele é grande. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Porque o amor de Deus, ele é tremendo. Porque o amor de Deus, ele alcança a todos. E foi por esse também que Jesus morreu. Foi por esse também que Jesus entregou a sua vida. Aleluia! Quando Pedro teve aquela visão, livro de Atos, ele enxergou ali porcos, alguns animais que, segundo a lei, era de ritual impuro. E aí uma voz dizia: Pedro, mata e come. Ele dizia: Senhor, de maneira alguma, nos meus lábios nunca entrou coisa alguma imunda. E aí aquela voz disse: Pedro, não faça imundo aquilo que Deus purificou. Em outras palavras, se Jesus morreu por você, ele morreu pelo seu primo que não é crente. Se Jesus morreu por você, ele morreu pela humanidade. É bem verdade que as pessoas têm virado as costas para Deus, têm tirado Deus do seu convívio familiar, têm tirado Deus das suas famílias, e é por isso que muitas famílias têm se desfeito, pela ausência de Deus, pela ausência do amor de Deus. Mas eu louvo a Deus que nessa noite nós estamos aqui, porque o amor de Deus nos chamou. E nós demos ouvido ao chamado, nós demos ouvido a esse amor que nos alcançou apesar de nós. E nós estamos aqui para dizer que o Senhor é tudo em nossas vidas, amém? Que o Senhor é o Deus de amor. Deus é amor. Esse é um dos atributos de Deus, ninguém pode mudar isso. Deus é amor. Diz o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. No livro de Hebreus, capítulo 11, diz o seguinte: que aqueles que se aproximam de Deus precisa de alguns preceitos ali. Se eu não me engano, capítulo 4, versículo 4, versículo 6, livro de Hebreus 11, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, a fé em Jesus, crer nesse versículo de João 3,16, e para estarmos bem certos disso, nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Se você está aqui nessa noite, certamente, você crê que Jesus é o Filho de Deus. Só que esse chamado, esse saber, essa crença de que Jesus, ele é o Filho de Deus, não nos basta, meu irmão. Se eu perguntar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer religião, quem é Jesus? Ele me dirá: olha, Jesus é o Filho de Deus. Segundo João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, ele é o Verbo encarnado. Ele é o Verbo que se fez carne. Mas, meus irmãos, estar na presença de Jesus ou professar a fé cristã vai além dessa crença que Jesus é o Filho de Deus. Passa por um elemento essencial que é a comunhão com Deus. Meus irmãos, pode soar um pouco forte o que eu vou falar, e até peço perdão pelo que eu vou falar já. Mas eu tenho certeza que nem todos nós que estamos aqui na igreja e falamos que somos crentes, e todos nós que estamos aqui, cantamos esses louvores maravilhosos, conjunto de louvor que cantou nessa noite, nem todos nós temos comunhão com o Senhor. É verdade ou é mentira? Tomara que seja mentira minha, mas é verdade. Então, servir ao Senhor, acreditar que Deus é amor e que Ele amou o mundo, isso é essencial, todos creem. Mas para nós darmos um passo a mais, nós temos que ter comunhão com aquele que nos chamou. Nós temos que ter comunhão com aquele que nos alistou para essa batalha. Nós temos que estar aos pés de Jesus. Meus irmãos, não existe um outro lugar melhor para se estar. Eu sempre digo isso, mas vou dizer de novo. Não existe um lugar melhor para se estar do que aos pés de Jesus. Sabe aquela mulher do livro de João, que ela há 12 anos sofria de um fluxo de sangue? Aquela mulher tinha um fluxo menstrual desregulado. Há 12 anos, pelo menos, ela sofria. E aquela doença, aquela enfermidade, fazia com que aquela mulher fosse ritualmente impura e ela não pudesse estar no convívio da sua família. Ela não poderia tocar outra pessoa, porque se ela tocasse outra pessoa, segundo a lei do Levirato, de Levítico, aquela mulher, aquela pessoa que tocasse nela, seria também imunda, impura, segundo o ritual judaico. Mas um dia ela entendeu que o melhor lugar para se estar, que o melhor lugar para se alcançar grandes bênçãos, grandes vitórias para a sua vida é aos pés de Jesus. Aquela mulher teve uma sábia decisão de tocar a orla dos mantos de Jesus. Quando ela tocou, a sua enfermidade foi de imediato curada. Aleluia! Está passando por uma dificuldade aí? A pedrinha no sapato está incomodando? O sapato está apertado? A situação está te afligindo? Se estiver, vá para os pés de Jesus. Toque, mas toque com fé em Jesus, aleluia. E você verá vitória, bênção de Deus para a sua vida, aleluia. Você pode não merecer a bênção que você vai buscar. Você pode não merecer, mas eu te disse nessa noite que o amor de Deus ele é incondicional. Não existe pecado, não existe problema, não existe circunstâncias que possam tirar Jesus de você, a não ser você mesmo, é claro. Meus irmãos, mais do que isso, nós temos que entender que Jesus, ele é o Filho de Deus, que nós temos que ter comunhão com o Senhor, mas nós temos que também entender que ele, além das bênçãos, ele tem salvação para a nossa alma, aleluia. Quantos aqui nessa noite, levanta a mão, eu quero ver quantos aqui têm certeza da sua salvação, aleluia, glória a Deus. Se você não tem, não saia daqui nessa noite sem essa certeza, aleluia. Não saia daqui sem colocar os seus anseios, as suas dores aos pés de Jesus, porque é ele, não eu nem o pastor. Nós não podemos fazer nada por você, mas Jesus pode fazer. Mas se você colocar os seus anseios, as suas dores e a sua aflição aos pés de Jesus. A Bíblia nos conta de alguns jovens que tinham um amigo que passava por uma circunstância complicada quanto à sua saúde. E esses amigos levaram esse rapaz até Jesus. Quando chegaram lá na casa, tamanha era a multidão que estava naquela casa, que eles não conseguiam passar com esse amigo, pelas pessoas, pela multidão que ali estava. Então o amigo desse rapaz teve uma ideia. Se pelo chão está difícil, vamos pelo alto. Subiram no telhado da casa onde Jesus estava ensinando, falando aquela noite, tiraram o telhado daquela casa e desceram aquele amigo enfermo até a presença de Jesus. Quando aquele rapaz chegou até Jesus, os que estavam ali presentes esperavam que Jesus estendesse as suas mãos e curasse a enfermidade. Mas Jesus fez muito mais por aquele jovem. Jesus fez muito mais por aquele homem. antes de curar a sua enfermidade, Jesus lhe disse assim: perdoado estão os teus pecados, vá e não peques mais. Ter bênçãos de Deus, meus irmãos, é muito bom, e nós queremos. Ter casas boas, carros do ano, é ótimo. Quem não quer? Bom, não quer, irmão Lucas? Quer. Todos nós queremos as bênçãos de Deus, mas elas não podem tomar lugar, não podem ser primordial nas nossas vidas. Porque antes das bênçãos de Deus, Deus está preocupado com a maior delas, que é a salvação da sua alma. Por isso eu te digo, não saia daqui nessa noite sem ter a certeza que você gozará da salvação da sua alma. Talvez você se julga tão indigno, tão aquém do amor de Deus. Mas eu repito, Jesus te ama, apesar de você. Aleluia. João capítulo 8, nos traz a história de uma mulher que a sociedade torcia o nariz para ela. A sociedade não queria ver aquela mulher nem pintada de ouro na frente. Os senhores da lei, os fariseus da época, eles queriam que aquela mulher fosse morta, queriam o fim daquela mulher, levaram ela até Jesus para que pudesse engodar Jesus, enganar, trazer ruína para aquela mulher. As pessoas olhavam para aquela mulher com olhar de desprezo, com olhar de ódio. Mas quando chegou diante de Jesus, quando o olhar daquela mulher encontrou com o olhar de Jesus, enquanto as pessoas olhavam para aquela mulher com um olhar de ódio, com um olhar de reprovação, Jesus olhava para ela com um olhar de amor, com um olhar que lhe é peculiar, com um olhar de cuidado, e escreveu no chão: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não sei porquê, mas ninguém se atreveu a jogar uma pedra naquela mulher. Talvez seja porque todos eles ali fossem como eu, pecadores. Existe alguém aqui entre nós que não tenha pecado? Deixa eu ver se tem algum mentiroso entre nós aqui. Graças a Deus não tem. Glória a Deus por isso. Porque todos nós, meus irmãos, fomos alcançados por um bichinho que não é o Aedes aegypti, é o bichinho do pecado. Depois que Adão caiu, todos os que vieram depois de Adão, com exceção de um, todos, sem distinção, são pecadores, assim como eu, assim como você, assim como todos. Mas o fato é, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, já falamos aqui, não pereça. Domingo passado, o irmão que nos trouxe a palavra, ele dizia de duas mortes aqui, não é verdade? E ele dizia assim, que aquele que está em Cristo, ele morre uma vez só. Mas aquele que não tem Cristo, ele morre duas vezes. Porque é a morte do corpo físico e a morte da alma. Agora, aqueles que professam Cristo como seu Senhor, seu único Salvador e suficiente Salvador das suas almas, aquele que tem a certeza da sua salvação, sabe? Eles não vão sofrer, eles não vão perecer. Sabe por quê? Simplesmente porque lá em João, no capítulo 10, verso 10, o irmão aqui do telão, João 10 e 10, também é outro texto que os irmãos sabem de cor, e diz aqui, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. É a tríplice função do adversário de nossas almas, roubar, matar e destruir. Mas e Jesus? E o Senhor, aquele que ama, e o seu amor incondicional, aquele que é soberano, aquele que é supremo, ele veio para quê? Que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. E a Bíblia nos diz ainda que aquele que crê em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele parente teu, aquela pessoa tão próxima sua, que morreu no Senhor, um dia você vai ver ela na glória. Aleluia. Aquela pessoa que você perdeu, que te faz tanta falta, que morreu nos caminhos do Senhor, um dia você vai ver ela na glória. No dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, o dia que Jesus voltar para buscar aqueles que realmente amam a Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que professam a fé cristã, aleluia. Quando Jesus voltar, nós estaremos juntos com Pedro, Tiago, João, junto com o Zé, junto com a Frida, junto com o João, junto com o Paulo, junto com o Pedro, nós estaremos juntos, porque o Senhor vem buscar a sua igreja. Aleluia. Meus irmãos, Jesus morreu pela sua igreja, mas Jesus morreu também para a sua igreja. Aleluia. Um dia Jesus vem buscar a noiva. Um dia Jesus vai voltar para cessar essa dor, esse sofrimento. E isso tem que estar bem presente aos nossos corações, que Jesus em breve, mas muito breve, vem buscar a sua igreja. Aleluia. Sabe quem ele vem buscar? A sua igreja. Mas quem é a igreja do Senhor? E eu te digo de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, você crê em Deus? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Oh, candalamacho. Jesus morreu por nós, meus amados. Jesus morreu pelo seu povo. Jesus morreu pela sua igreja. Jesus morreu pela humanidade, apesar da humanidade. Aleluia. Que nós possamos estar próximos do Senhor, termos comunhão com o Senhor, para que naquele grande dia, no dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, nós possamos estar firmes na presença do Altíssimo. Aleluia. Amém. Vamos nos colocar de pé. E eu gostaria de perguntar aqui nessa noite, com a permissão do pastor, é claro, se há alguém no nosso meio que porventura, não tenha a certeza da sua salvação, que porventura entrou aqui o tanto quanto aborrecido, alguém que colocou em dúvida o amor de Deus para consigo. Existe alguém aqui entre nós que gostaria de receber a oração e de receber esse Cristo tão precioso, tão amoroso, como seu único e suficiente Salvador? Existe alguém aqui no nosso meio, Deus toca a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém aqui no nosso meio? Aleluia. Se não tem alguém aqui no nosso meio, que Deus possa abençoar e que Ele possa falar mais forte em teu coração e jamais, 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 jamais questione o amor de Deus. Porque Ele ama você. Amém. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado pelo Senhor. Aleluia. Sinta-se amado pelo Altíssimo. Aleluia. Tenha certeza que você é muito precioso. Você é muito preciosa para o Senhor. O Senhor quer o melhor para você. Mas o Senhor quer que você se salve. O Senhor quer que você tenha a salvação, e a salvação, segundo Efésios, ela não vem de nós, ela é dom de Deus. Aleluia. Que esse amor tão grande, tão incondicional, possa ser uma vertente na sua vida. Que esse amor tão grande, tão tremendo, possa falar, mas não só falar, que ele possa gritar no seu coração. Sinta-se amado, amada de Deus. Feche os seus olhos e ore comigo nessa noite. Senhor, meu Deus, Pai bendito, Senhor, com muito respeito, com muito temor, eu me coloco na Tua presença nessa noite, Senhor, para pedir, para interceder, Senhor, em favor do Teu povo. Senhor, para te agradecer por esse amor tão incondicional que me alcançou, Senhor. Senhor, talvez eu tenha te dado todos os motivos para que o Senhor me desse as costas. Talvez, Senhor, eu tenha lhe dado todos os motivos para que o Senhor pudesse cerrar os teus ouvidos e encolher as suas mãos, Senhor. Senhor, mas apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor ama a sua igreja. Eu sei que o Senhor ama o seu povo, Senhor. E eu sei que nesta noite o Senhor restaurará famílias aqui. Eu sei que nesta noite, Senhor, o seu amor alcançou vidas, Senhor, que serão diferentes a partir de então, Senhor, porque agora ela sai com a certeza que o seu amor, Senhor, que o seu amor as alcançou. Senhor, abençoe cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Senhor, que eles saiam daqui contaminados por este amor, e que esse amor, que eles saiam daqui, possam contagiar outras pessoas lá fora, Senhor. Senhor Jesus, faça a tua obra, Senhor. Restaura lares, casas, vidas, famílias, Senhor, para o teu reino. Senhor, que aquela pessoa, aquela moça, aquele rapaz, aquele homem, mulher, Senhor, que se sente desprezado pela sua família, Senhor, ele tem todos os motivos para cultivar o ódio no seu coração, mas ao invés disso, Senhor, ele vai cultivar o amor. Porque o seu amor é tão incondicional, é tão verdadeiro, tão tremendo, Senhor, que nos alcançou. Ah, Senhor, continua falando, continua derramando esse amor, continua, Senhor, fazendo a sua obra em nossas vidas. Senhor, nos santifica, Senhor, nos coloca mais perto de Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós não temos condições, nós não temos capacidade, Senhor. Nós somos maus, essencialmente maus, Senhor. Mas, Senhor, o Teu Espírito Santo, como diz em Romanos, Senhor, foi derramado, o Seu amor foi derramado em nossos corações, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. No lugar do ódio, o Senhor colocou amor. No lugar da ira, o Senhor colocou amor. No lugar da raiva, Senhor, adivinha, o Senhor colocou amor. Aleluia. Senhor, Senhor, como é bom nos sentirmos amados por Ti. Como é bom, Senhor, nos sentirmos alcançados por esse amor tão grande, tão tremendo, tão maravilhoso, Senhor. Ah, Senhor, continua falando conosco. Continue conosco, Senhor. Esteja sempre conosco, Senhor, pois a Tua presença é o que eu mais quero. A Tua presença é o que nós mais ansiamos e necessitamos, da Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em Teu nome somos agradecidos. Amém, Jesus. Amém.